estamos recebendo aqui no estúdio móvel da CBN no Parque de Exposições o prefeito da Fazendinha da Imatéria, o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Milagres. Paulo, boa noite.
Boa noite, é um prazer estar aqui na CBN. Ou a função que eles colocam é carinhosamente chamada de prefeito, mas é coordenador. A gente ajuda, nós temos um grupo muito grande da Imatéria que faz a Fazendinha. Praticamente a regional inteira de Maringá trabalha para que você, o público, o ouvinte que venha na Expoingá, seja muito bem atendido e tenha um local que possa se descansar, relembrar do passado ou ver o que está ocorrendo no futuro e as práticas colocadas hoje pelo governo. Então o pessoal trata carinhosamente como prefeito, mas é um coordenador e nós somos um grupo de coordenadores ali.
O prefeito trabalha bastante.
Nós temos que olhar se está tudo de acordo com o que a população quer, principalmente o nosso público urbano e o nosso público rural. E para nós é um grande prazer nós termos, como nós tivemos ontem, aquela grande quantidade de pessoas visitando a Fazendinha, relembrando os bons momentos de quem era do campo, quem é da cidade, buscando como curiosidade. Para nós é uma satisfação a gente ver o público estar presente, muitas vezes gostando, pessoas elogiam, pessoas contemplando a natureza, e numa área tão pequena de 6 mil metros, a gente conseguiu trazer muitas diversidades que tem ali dentro. Que tem produtor voltado hoje para piscicultura, produtor buscando café. Então ali dentro ele tem uma interação juntamente com o técnico responsável que trabalha mais nessa área, e ele cria o vínculo, e esse técnico no futuro, ou logo após a Expoingá, ele procura no escritório mais próximo dele, de cada município, e o técnico vai fazer visita a campo. Então o que nós consideramos na Fazendinha? É o primeiro contato com aquele produtor que não sabe, não tem a tecnologia. A partir daí nós criamos o vínculo e passamos a atender esse produtor, que é de forma ao pequeno produtor totalmente gratuito, onde o governo do estado passa todas as tecnologias que é desenvolvida através do IAPAR, através da Embrapa, das empresas de pesquisa, nós conseguimos levar ao homem do campo.
Bom, você falou aí desse vínculo com o produtor, né? Para quem é da cidade, chega na Fazendinha, conta pra gente quais são as curiosidades assim, que encantam os visitantes.
A Fazendinha hoje, eu falo que a pessoa não pode vir e passar pela Fazendinha. Ele tem que sentir o ambiente. Nós temos curiosidades ali que nós mostramos até pros colegas nossos de trabalho que não conseguem ver. Hoje, nós temos ali dois pés de seringueira em plena expansão, né, já a produção. O que é feito? Hoje foi feita a sangria, onde nós tiramos o látex. Ele vai ficar pingando aquela gotinha de látex 2 dias. Então, se você passar lá e procurar ver, você vai ver onde faz o látex, é a borracha da... o látex, é a borracha. Então, ali tira a essência do que vai ser feito, o pneu, toda a utilização da borracha. Muitas pessoas passam ali, mas não vê. Outra curiosidade que nós temos muito importante, que eu acho ali diferente, são aqueles pés de eucaliptos. Tem 7 anos e passa de 20 metros de altura. Aquilo foi plantado há 7 anos para mostrar as cultivares, e hoje ela serve de exemplo. Em 7 anos, a altura e a grossura que ficou aqueles troncos. Nós temos, cada estande ali é uma novidade, é uma atração, e é voltada a um público conforme a área de trabalho. Nós temos também a caminhada rural, que chama muita atenção, porque aquela área que vocês vão lá, aquele bosque, onde tem um monjolo, tem uma mina d'água, faz exatamente 12 anos que começou aquilo ali. Antes não tinha nada, ali era um pedregulho. Nós colocamos a terra para começar a fazer a primeira maquete, que ali o pessoal fala que é a área da maquete. Nessa área, nós colocamos aquelas mudinhas que é doada pelo estado para você fazer o plantio nas beiradas dos rios. Plantamos no primeiro ano, colocamos para enfeitar aquelas curvinhas de nível, aquela fazendinha que a gente montava, e de um ano para o outro não se cortou.
Quantos anos tem a Fazendinha?
A Fazendinha está com 14 anos, e aquela área ali tem 12 anos. Você chega ali, você pega árvores monstruosas. Então, o que demonstra? Que a natureza, ela é perfeita. Nós só começamos. Aquele bosque que quem pode contemplar e tiver tempo, que a gente está convidando que venha fazer parte da Fazendinha, passe, descanse um pouquinho. Esse ano nós colocamos muito bancos, muitas áreas, para que todas as pessoas possam e passem a contemplar a natureza. Então, além de você, que é do campo, ter tecnologias do que pode você levar para a tua propriedade, nós atendemos também o pessoal da cidade, mostrando para eles um pé de café em plena produção, a parte de ordenha de leite, a parte de madeiras. Então, são inúmeras as possibilidades que a pessoa tem de buscar, junto à Fazendinha, algum conhecimento para si. Criança, nós ficamos abismados de ver as crianças dos colégios, porque o pessoal que vem fazer a visita na fazendinha, eles se cadastrando na Emater, Prefeituras Municipais e todo o município do Estado do Paraná, nós conseguimos, dependendo do horário, adentrá-los sem pagamento. Eles fazem a excursão e eles entram pelo portão 6, naquelas excursões com nome, CPF, tudo certinho, e são convidados depois ficar durante todo o tempo de permanência na Expo Engar.
A fazendinha só funciona durante a Expo Engar ou tem algum outro período do ano?
Nós ali temos a... Nós montamos ela para a Expo Engar. Só que desde novembro nós estamos com os grupos de trabalho. O café está produzindo, para as hortaliças está nesse ponto, é feito o plantio e nós vamos conduzindo. O desenvolvimento é menor, mas direto, toda semana nós temos gente que vem fazer book, álbuns, porque ali é muito bonito, aqueles pés de coqueiro, ainda fica aquelas matinhas, pés de café. Então o que nós temos, a cidade inteira que mexe com essa parte de divulgação, parte de... fotos, casamentos, muito noivos vêm tirar as fotos ali dentro para fazer seu book. E a gente fica muito contente com isso. É uma área que está dentro da cidade e a pessoa tem fácil acesso. Ele vem até aqui na Sociedade Rural, muitos até discam para nós agendando horário. Mas é a entrada é pela Sociedade Rural e não é cobrado nada e fica à disposição de toda a população.
Um ponto turístico já, então.
Ah, nós gostamos muito da fazendinha que nós trabalhamos nela e o maior incentivo que nós temos é o público que vem nos visitar. A cada ano a gente vem mais pessoas e algumas pessoas já é batido. Todo ano vem e nos procura para falar o que gostou e dar alguma opinião para a gente tentar melhorar mais a cada ano. Nós também tivemos uma mudança esse ano que foi na parte do calçamento. Nós não podemos ali asfaltar porque é uma fazendinha. Não que não mereça, mas é que tira um pouco do vínculo. Então esse ano foi colocado um pó de pedra e foi passado o rolo. Então ficou muito mais fácil para quem é cadeirante, na acessibilidade, ele conseguia andar quase todos os estandes. Existe um pouquinho de pedra? Ainda existe, porque o ambiente é dessa forma. Mas o caminhamento ali facilitou muito para pessoas que estão de sapato alto, as mulheres principalmente. Então ele consegue fazer todo o tour pela fazendinha sem ter aquele desgaste que era a pedrinha do outro ano. A gente espera conseguir melhorar para os próximos anos ainda. Mas acho que já deu uma melhorada muito grande para quem precisava, principalmente para o cadeirante.
Tem alguma novidade, achando que é coisa que não tinha no passado? Vocês incrementaram o que esse ano?
Nós temos a parte de floricultura, que é o plantio regional. Nós temos hoje municípios em volta de Maringá que a produção de flor é altíssima e as pessoas não conhecem o potencial que nós temos. Já está exportando rosas para outras regiões. Vamos colocar o caso de Marialva, Uniflor, Mandaguaçu na parte de orquídeas, Cianorte, produções de flores também. Araruna, esses municípios estão se despontando com a produção de flores. Por isso que nós estamos tendo hoje exposição de flores e venda dentro daquele pavilhão. E para o lado de fora nós temos os plantio normal e a condução das rosas. Rosa amarela, vermelha, branca. E a nossa região, ela produz uma rosa de alta qualidade e ela dura muito mais tempo. Se você comprar uma rosa que é produzida na nossa região, ela vai durar muito mais do que uma rosa que está saindo de Olambra. A nossa praticamente ela é uma rosa fresca e você ganha 2 ou 3 dias do corte.
Mas por quê? Por que isso?
Porque ela é cortada aqui na região
e
já é levada direto para a floricultura. Ah. Quer dizer, no mesmo dia muitas vezes ela já está exposta. E aquela rosa que vinha de fora, ela vinha 1 ou 2 dias, passava por um leilão lá em Olambra, ficava armazenada, camas frigoríficas. E com isso, hoje, a mesma rosa, você tem uma durabilidade de 3 a 4 dias a mais. E com isso, o nosso mercado está sendo cada dia mais valorizado e a tendência vai ser cada dia aumentar mais.
E a Emater também dá assistência técnica aos produtores de flores.
Isso, nós também não estamos, temos todo esse know-how, mas nós estamos ajudando na parte de incentivo para a associação, incentivo aos produtores para entrar e temos também nessa formulação de políticas públicas onde eles vão ter um mercado para abastecer. E já temos o pessoal nosso que está aprendendo junto com os produtores que tem mais tarimba do que nós. Porque esse conhecimento... Alguns produtores já têm, foi adquirido de pai para filho. E nós tivemos também em Marialva um produtor que é seu Dito. Ele veio com a intenção de disseminar o plantio de rosa. Ele planta, ele fornece muda. Então, o produtor que tiver interesse em fazer alguma área, ele vem, ele vê com a pessoa o que, que a pessoa necessita e ele muitas vezes pega até na produção da pessoa o pagamento do serviço prestado. Para isso, a região lá cresceu muito, a região que ele mora ali dentro, praticamente temos inúmeros produtores. E se vocês vissem, só ele produz por semanal 18 mil dúzias. Se você colocar isso em rosa, passa de 100 mil rosas por semana. Então são produtores ali e pela qualidade está sendo muito bem difundido.
E como é que funciona o tempo, o clima interfere muito na produção? Como é que é?
O nosso clima, por ser um pouco mais ameno, eu acho que é até melhor do que o clima quente, porque favorece menos, né, tem menos a incidência de doenças. E hoje mesmo nós tivemos um seminário aqui sobre rosas, a parte da manhã, a parte da tarde com produtores, com uma quantidade muito grande de produtores voltados para essa área.
Lá na fazendinha?
Foi, uma parte foi na fazendinha, a outra parte foi aqui no auditório da Sociedade Rural. Mas a gente informa, pessoas que têm interesse em ver isso, procurem o escritório, principalmente de Maria Alva, nós temos o pessoal capacitado para orientar, mostrar qual é o caminho. Essa é a função da Emater. Nossa, é buscar tecnologia, ver o que está dando certo, buscar a aptidão da região e fazer desenvolver. O nosso principal ganho é o produtor ter bem boa rentabilidade e se manter no campo. Hoje nós estamos comentando, para viver bem, não necessita o produtor sair do campo. Se ele estiver no campo, o filho estudar e voltar para campo, a tendência dele é ele ser um produtor de boa satisfação, boa rentabilidade e ganhar muito mais do que se ele morasse na cidade.
Mas os filhos querem voltar para o campo?
Não, muitos não querem porque ele acha que na primeira visão que a cidade é um facilitador, e ao contrário. Produtores que estão ficando hoje com os filhos na propriedade, eles estão tendo muito maior acesso monetariamente. Tecnologia hoje existe com facilidade, a internet, tudo que você tem, e o ganho de vida e a satisfação pessoal de quem permaneceu no campo e está trabalhando hoje, existe maquinário, tudo, não é aquele campo mais sofrível como existia.
Mas e segurança?
Hoje a segurança, tanto ele é limitador no campo como na cidade. Nós temos problemas dos dois lados. Todo mundo tem que ser um pouco precavido. Isso. Ah, mas o campo. A pessoa mais precavida a campo também, ele corre o mesmo risco que você está na cidade. Ainda na cidade eu acho que é mais complicado que você tem mais pessoas envolvidas. Então a campo hoje é um problema de segurança pública, mas na cidade também. Então, os dois lados, eles caminham junto. O que eu falaria hoje? Pessoas que têm condições, filho está estudando, coloca o filho para trabalhar junto, seria o sucessor familiar. Nós estamos trabalhando muito com isso também. Aqueles filhos que permaneceram, vamos dizer que a pessoa, vou colocar um exemplo, você tem dois filhos, um veio para a cidade e o outro permaneceu com você, a condição de vida do que permaneceu no campo vai ser muito melhor, a situação de vida, a situação monetária dele, do que veio para a cidade. Alguns até conseguem uma boa colocação, mas assalariado, se ele pegar a propriedade dele e fazer que seja uma propriedade, uma empresa rural, ele certamente vai ter uma qualidade de vida invejável. E nós temos muitos exemplos nessa região.
E o produtor que precisa de mão de obra, está conseguindo, está achando?
A mão de obra hoje, ela está difícil, porque a construção civil absorveu muita da mão de obra que estava a campo. Mas a tendência hoje, já com essa estabilização, já passando a Copa, a quantidade de empreendimentos que foram terminando, vai começar a ter um pouco mais de mão de obra. Mas a tecnologia hoje está suprindo essa falta de mão de obra. Hoje, a pessoa que mexe com gado de leite, ele tem a ordenha mecânica. Evitou de ter inúmeros funcionários. Na parte de campo, hoje os tratores, a mecanização, ajuda muito. Na parte que mexe com olericultura, a irrigação com timer, irrigação localizada, as mangueiras. Então você tem um alto custo de inicial de investimento, e depois, ao longo do tempo da cultura, você paga isso totalmente. A maioria do pessoal hoje está buscando tecnologias para ter menos mão de obra. Vai ser o sistema americano, o sistema europeu que nós trabalhamos dessa forma.
Bom, na fazendinha vocês também têm uma amostra aí de produtos caseiros, né, da agroindústria.
Isso, nós temos ali a feira de artesanato e tem a amostra do que pode ser fabricado. Nós temos a seda também. Não sei se vocês sabem, mas a seda nossa é uma das melhores do mundo. Quem passa ali fica surpresa, é a região de Nova Esperança que produz. Então nós temos dentro da fazendinha inúmeras possibilidades que as pessoas venham conhecer. Esse é o que a gente faz. Está ali, nós fizemos tudo para mostrar para você, o nosso ouvinte, que nós temos um diferencialzinho pequeno. Muitas pessoas vêm na Expo Engá e não conheceram a fazendinha. Gaste um pouquinho mais de tempo, passa a conhecer, certamente você vai vir esse ano e virar nos próximos, fazer uma visita, conhecer o serviço que a Emater faz através da Secretaria de Agricultura do Estado, e nós passamos isso ao produtor e para você, ouvinte, sempre que tiver alguma dúvida, nós estamos gratuitamente ali para lhe oferecer essa assistência.
Tá legal. Paulo, muito obrigada pela entrevista. Fica o convite aí para o nosso ouvinte, né? Pra passar na fazendinha, se quiser fazer alguma...
Tá, eu agradeço a oportunidade da CBN, que é a nossa maior companheira, que nós estávamos comentando, sempre que nós estamos ligados na CBN, que são notícias diárias, nos deixa atualizado. Estamos a campo, a CBN pega muito bem, então é uma rádio que a gente tem com uma ótima parceira nossa, tanto para todos que ouvem a CBN. E convidamos você, nós temos mais 5 dias de Expo Engá. A Expo Engá está muito bacana, muita parte de tecnologia na parte de maquinários, que eu estava dando uma olhada agora há pouco, muitas atrações, mas não deixe de conhecer a fazendinha. Nós fizemos tudo que você vai ver ali, foi para você vir e se sentir bem aqui na Expo Engar. Agradeço o convite novamente e chamo todos que venham fazer uma visita na fazendinha.
Prefeito, obrigada, hein, pela entrevista.
A felicidade
presença
foi
aqui
nossa.
No estúdio da CBN, aqui no Parque das Exposições. Obrigado, boa noite.
Agradecido.